Agora na Rádio CNM, entrevista.
Bem, municipalistas, vamos agora, gestor e gestora, tratar de um assunto que interessa a maioria de todos os senhores e de todas as senhoras. É a questão que envolve o Ministério da Saúde, desde mais médicos até liberação de recursos, etc, etc, etc. Está aqui comigo Denilson Magalhães, que é da área técnica da Confederação. Ontem participou juntamente com o grupo da CNM, inclusive com um dos diretores, de uma reunião com o pessoal do Ministério da Saúde, para tratar dos temas da pauta prioritária da CNM e dos municípios brasileiros que dependem de decisões e de ações do Ministério da Saúde. Bom dia, Denilson.
Bom dia, Tairo. Bom dia, ouvintes da Rádio CNM.
Está falando bonito agora.
Estamos
agora,
mais uma
agora
vez.
Agora virou locutor. Né? É.
Já
vai começar a fazer o programa.
De saúde.
Aqui é a saúde falando. Como é que foi essa reunião, Denilson? O que deu de positivo? Porque aquela história de bateção de boca não interessa. Quem nos ouve quer saber o que nasceu desse encontro, que não foi pequeno, foi de algumas horas.
Sim, realmente, Tairo, nós tivemos a oportunidade ontem de reunir com o chefe de gabinete do Ministério da Saúde e a assessora especial que hoje está tratando das pautas da saúde direto lá, acompanhando o ministro Luiz Henrique Mandetta, que é a Cristina, exatamente.
Diga o nome todo dela, Cristina Nachif.
Exatamente, Cristina Nachif, é isso mesmo.
Muito bem.
E assim, fomos muito bem recebidos e levamos uma pauta de prioridades que nós já apresentamos para o ministro. Na semana passada tivemos a oportunidade de ter uma breve reunião com o ministro e o presidente Haroldo levou essas pautas para o ministro da Saúde. E nós tivemos essa oportunidade de tratar dessa pauta de forma mais detalhada. O que, que foi importante da reunião? Nós colocamos vários assuntos, como você já abordou desde o início: financiamento, mais médico, a continuidade do mais médico, repactuação de obras, de recursos que estão nas contas da saúde, e nós trabalhamos com uma proposta de estabelecer meta até a marcha. Nós definimos 5 temas que ficaram como prioridades, que é a política de recursos humanos do SUS, a regulamentação do CIOPS, a atualização de programas federais, que é uma demanda antiga dos municípios, o programa Mais
dizer,
Médico...
É bom, para um pouquinho aí, segura aí, não adianta tu relatar tudo, calma aí.
Não, e vamos
eu
por
só
partes.
Quero lembrar
vamos por partes.
Que quando fala em atualização dos programas federais, tem programas federais que não são atualizados há mais de 5 anos.
Exatamente.
É? Se conseguiu, no governo anterior, a CNM, depois de muita luta, conseguiu 20% que não é da área da saúde, que foi da área da educação, o reajuste na merenda escolar, que passou de 30 para 36 centavos. Verdade. Continue,
verdade.
Amigo.
Bom, e aí nós definimos então alguns pontos e agora nós vamos passar para uma agenda mais técnica, reunindo com as equipes técnicas do Ministério da Saúde. O importante é que a Cristina e o Alex, que é o chefe de gabinete, eles ficaram responsáveis por essas pautas. Então eles
com autonomia?
Eles vão começar a agendar com os responsáveis pelas pastas dentro do Ministério da Saúde para a gente ter um encaminhamento. E assim, nós não apresentamos nada que seja tão difícil da gente realizar até a marcha. Política de recursos humanos, para a gente abordar um pouquinho de cada tema desse, nós estamos pedindo uma articulação junto ao Congresso Nacional e pedindo, inclusive, que o Ministério apresente uma proposta de regulamentação da política de recursos humanos, que se defina por lei federal as diretrizes nacionais dessa política. Mas nós pedimos especialmente para o Ministério uma articulação junto ao Congresso Nacional para que a regulamentação das profissões da iniciativa privada, a gente espera pelo menos iniciar essa discussão, Tairo, com eles. Nós precisamos que o Congresso trate a regulamentação das atividades profissionais de forma diferenciada para o SUS. como a gente viu, até 2012 nós fizemos um levantamento de todos os pisos salariais nacionais pedidos pelas profissões da saúde. E eu não sei se você lembra do valor que nós chegamos. Chegamos a 51 bilhões por ano.
Exatamente,
só para manter
isso.
Pisos salariais de profissionais. O que era o equivalente...
De enfermagem, por aí vai.
Exatamente.
O que é de atendente.
O que era equivalente à totalidade do FPM que os municípios recebem no ano. Então, era totalmente inviável. Então, nós queremos discutir com o Congresso e com o Governo Federal para que se respeite a autonomia dos municípios.
E veja, Denilson, é bom deixar claro para quem nos ouve, para o gestor e para a prefeita e a prefeita, e para os profissionais, que a CNM não é contra o piso salarial de categoria. O que a CNM não quer é que isso impacte de tal forma nos municípios que eles não têm como pagar.
Exatamente.
Tem que conceder, mas tem que conceder a fonte ao mesmo tempo.
Exatamente. E a gente mostrou que os pisos, eles iriam inviabilizar a gestão municipal toda, porque comprometia a totalidade do FPM. Então, como você colocou, nós não estamos contra nenhum piso, nós não estamos contra nenhuma categoria profissional. O que nós queremos é garantir a autonomia do município, dele poder estabelecer, de acordo com a capacidade econômica dele, quanto é que ele pode pagar para os profissionais. Não dá para nivelar por cima, como a gente tem propostas de pisos que são acima do subsídio do prefeito, por exemplo, que é o teto constitucional de remuneração dos servidores municipais. Então, essas coisas assim que nós pontuamos, mostramos que não tem como a gente quebrar a nossa Constituição, rasgar a nossa Constituição. Nós temos que observá-la. Em relação à regulamentação do CIOPS, nós colocamos um problema que tem sido muito sério desde 2012. Nós entendemos que a legislação infralegal do CIOPS, ela extrapolou a lei. Por quê? O que é que diz a regulamentação do CIOPS na Lei Complementar 141 de 2012, que foi a lei que regulamentou o financiamento, sim, do SUS, que foi a nossa conquista de 11 anos de luta, e a gente conseguiu finalmente a Lei Complementar 141. Ela diz o seguinte: o município que não aplicar os 15%, a União ela tem que verificar qual foi a parcela que deixou de ser aplicada. E essa parcela, ela entra em condicionamento, é uma penalidade para o ente que não aplicou. Essa parcela ela vai ser descontada das transferências constitucionais que o município recebe e vai ser depositada numa conta em separado. Então, no exercício seguinte, quando for detectado isso, que o município não cumpriu o percentual mínimo de 15%, e o detalhe, todos são conscientes de que a média dos municípios em 2017 foi 24,5% de aplicação do recurso próprio na saúde.
Isso aí que é interessante, sabe por quê, meu caro amigo? Porque teria que ser uma estrada de dupla mão.
Exatamente.
Quem estoura e gasta mais de 15% é porque houve falta de recurso ou da União ou dos estados. Aí ele tira do dele para colocar, substituindo a União e o Estado.
Exatamente.
Tinha que fazer o quê? A União e o Estado tinham que repor o valor que foi gasto a mais.
E aí o detalhe, Tairo, é a penalidade que eles criaram no decreto, decreto 7827.
Para o município.
O que que eles fizeram? Sim, aquele que não cumprir, município e Estado, aquele que não cumprir os 15%, o que que o Ministério colocou no decreto? Por presunção, quem não informar o sexto bimestre do CIOPS tem todas as transferências bloqueadas, constitucionais e voluntárias. E não é isso que diz a lei. A lei diz que vai haver um condicionamento, existe o bloqueio das voluntárias e tem um condicionamento das constitucionais, até que o ente comprove a execução do recurso. Então ele tem um ano para ele executar os 15% mais o valor condicionado. No ano seguinte, se ele não cumprir com os 15% mais o condicionamento, aí sim ele poderá ter as constitucionais bloqueadas. Então o Ministério está bloqueando direto, não informou o sexto bimestre, bloqueia. Só que tem um detalhe, o município informou 5 bimestres, é isso que nós estamos colocando para o Ministério da Saúde. Tem como avaliar sim qual o valor da parcela que deixou de ser aplicada. E isso é um ato que dá para resolver até a marcha, é um decreto que nós estamos pedindo para que se adeque à Lei Complementar 141, porque nós entendemos que o decreto extrapolou, criando uma nova penalidade para os municípios.
Mas é só o que tem, né, meu caro? Penalidade tem bastante. Para o ente menor, o primo pobre da brincadeira, dos 300 que é o município. Uhum. Agora, para os maiores, Estado e União, não tem nenhum, né?
Exatamente.
Os caras deixam de repassar os recursos dos convênios firmados e não acontece nada.
Exatamente. E aí nós pautamos, Tairo, também atualização dos recursos, atualização dos programas. Como você bem colocou, o governo federal, ele pulverizou o orçamento da saúde em programas. Se o município quiser acessar recursos federais, ele precisa aderir a programas. Programa de saúde da família, programa de saúde bucal, o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, práticas integrativas e complementares, agente comunitário de saúde, e aí vai. O detalhe é exatamente o que você abordou. Se cria o programa, se cria o incentivo e depois esquece o valor do incentivo. E ele fica quase que ad eterno.
O valor não é reajustado e também esquece de repassar.
O valor não é reajustado e a gente sofre reajuste todo ano pela inflação de todas as nossas despesas e o valor do incentivo não é reajustado. Então nós pautamos isso e colocamos como prioridade até a marcha o reajuste do PAB fixo, que nós temos uma perda considerável, uma perda de mais de 60% desde 2013. Ele não é reajustado, o PAB fixo, e nós estamos pedindo para o Ministério da Saúde corrigir pelo menos a inflação.
Vocês pelo registraram IPCA. Boa vontade e compromisso?
Sim, nós vamos, isso vai ser encaminhado inclusive pelo secretário executivo do Ministério da Saúde para verificar a questão orçamentária e a possibilidade de até a marcha conceder essa atualização do PAB fixo e... Que o PAB fixo é variável, né? A gente tem quatro distribuições de valores por região brasileira e ele varia de R$ 23 a R$ 28 reais por habitante por ano, né? Então é um valor muito pequeno, né, que a gente recebe para fazer atenção básica de saúde integral para a nossa população. E o outro programa foi Equipe de Saúde da Família, que todos os nossos municípios têm. Hoje a gente recebe no maior valor R$ 10.695. Gasta 50 mil e pela inflação nós já deveríamos receber pelo menos R$ 15.800. Então nós pedimos para o governo federal que pelo menos esses dois programas até a marcha agora em abril, que apresente soluções para a gente. Nós estamos pedindo no mínimo a correção da inflação.
Olha, se sair realmente de boa vontade e compromisso e na marcha sair, vai ser outras grandes vitórias do trabalho de união da CNM com os gestores, porque, olha, é coisa difícil isso.
É.
Ainda mais em momentos como os atuais.
O Saúde da Família desde 2012 não se reajusta esse valor, né? Então está muito defasado. E aí, Tairo, seguindo essa linha, nós justamente tocamos no programa Mais Médico, que faz parte que falar, do Saúde da Família.
Esteve aqui ontem o prefeito de Mostardas, que está com a dificuldade enorme, que está faltando médico lá. Ele tinha cubanos que foram embora e mais outros dois médicos que ele não conseguiu repor.
Até
pelo valor que estão pedindo. Aí disse que, ó, eu vou querer que o Ministério me garanta os dois médicos. Houve garantia?
O caso do município de Mostardas é um caso que a gente relatou na época da saída dos cubanos o que poderia acontecer nos nossos municípios brasileiros. E exatamente ele está entrando numa situação já de calamidade na saúde. Por quê? Ele tem uma unidade de saúde que fica a 60 quilômetros do município e que atendia a região rural. As pessoas se deslocam até 50 quilômetros para chegar nessa unidade, para ter um atendimento básico. Se ali não resolver o problema de saúde daquela pessoa, ela tem que se deslocar mais 60 até a sede do município. Então, com a saída dos médicos cubanos, no caso de Mostarda, desestruturou a organização da atenção básica dele. Ele perdeu esse profissional e o detalhe que o município dele não foi contemplado no edital. Nós pedimos, chegamos a mandar ofício para o Ministério, que nós identificamos que alguns municípios ficaram fora do edital e eles possuíam médicos cubanos. Infelizmente, ele não foi contemplado no edital e até o momento está sem médico. E o detalhe, Tairo, é a responsabilidade de reposição dos médicos do programa Mais Médico, independente se ele é estrangeiro ou se ele é brasileiro, é do governo federal. E o governo federal retirou o médico estrangeiro que ele tinha e agora cortou o incentivo. Então a equipe que está lá, de enfermeiro, técnicos de enfermagem, os demais profissionais que atuam naquela unidade, o município está arcando com recurso próprio. E ele recebia apenas R$4.000 para essa equipe. Então imagino o prejuízo para a nossa população lá na ponta, o prejuízo para a gestão municipal. A informação boa que nós tivemos do governo federal é de que haverá continuidade do programa Mais Médico, sim, e que nos próximos dias está sendo publicado um novo edital. Nós esperamos que nesse edital os municípios que ficaram fora estejam contemplados, aqueles que estão esperando reposição de profissionais, que eram 1.800 municípios no ano passado, que sejam contemplados nesse edital, e que a gente tenha realmente a reestruturação das nossas equipes básicas de saúde.
Que bom, Denilson, que bom que se confirme isso, né? Porque tem municípios aí que realmente estão necessitando de médicos com urgência. E aquela história, né? A saúde não espera, né?
Exatamente. E aí tem um outro tema, Tairo, que nós tratamos, que é bem interessante, que é a repactuação de saldo nas contas. Com aquela mudança de blocos no início de 2018, que nós tínhamos antigamente 6 blocos de transferência de recursos federais. Com a mudança dos 6 blocos para apenas 2, um bloco de custeio e um bloco de investimento, o que que aconteceu? Os recursos que foram transferidos para custeio nos antigos 5 blocos que tínhamos, que era atenção básica, assistência farmacêutica, média e alta complexidade, gestão e vigilância em saúde, eles ficaram nas contas paradas. Qual era o procedimento do Fundo Nacional de Saúde antes dessas duas contas únicas? Para cada programa se abriu uma conta bancária. Então, dentro de cada bloco que nós tínhamos inúmeras contas bancárias. Tem município que chega a ter mais de 100 contas bancárias. Então, nós identificamos valores parados nessas contas de recursos federais, que eram valores carimbados, mas carimbados por portaria do Ministério da Saúde, que carimbou esses valores que foram transferidos para programas. Nós temos recursos aí de mais de 10 anos que estão na conta. Então, o que é que nós pedimos ao governo federal? Que por resolução da tripartite, que leve o tema à tripartite, que por resolução e portaria do Ministério da Saúde autorize os municípios a realizarem um planejamento desse recurso de custeio que está parado e pactue isso no Conselho Municipal de Saúde. Por que que a gente está pedindo isso? Recurso que foi recebido em 2017. Talvez não seja mais a realidade do município hoje, 2019, para ele aplicar em saúde. Talvez a demanda dele seja outra. Então nós queremos repactuar esse recurso que está parado, obedecendo a realidade atual, a necessidade atual. E nós pedimos que o Ministério autorize isso, porque basta uma resolução e uma portaria do Ministério autorizando a repactuação.
Simples, né?
Simples, que dá para atender até a marcha. Entendeu? Então, nós estamos pedindo que o governo federal faça isso e que faça uma portaria orientando como vai ser essa pactuação e os municípios possam usar esse recurso no custeio das ações agora em 2019.
É bom até porque o municipalista, o gestor, o prefeito, a prefeita está ouvindo todas essas explicações que mostram que a CNM não para. Ela está constantemente em audiências e reuniões, tanto com a área do governo federal, quanto com os parlamentares. Cada um em sua área buscando o apoio necessário para que tenha posição de impacto positivo nos municípios. Estão todos já há algum tempo no sacrifício.
Exatamente, Tairo. E aí abordamos, claro, que outros temas. Financiamento da saúde era um que nós não poderíamos deixar de tratar. E nós identificamos que a emenda a emenda 95, que limitou os gastos federais, ela já está trazendo um prejuízo enorme para a saúde. No ano passado, o orçamento federal para a saúde, ele era de 130 bilhões. Ele aumentou para 2019 1,6%, menos que a inflação. Um terço da inflação, mais ou menos, que foi de 4,17.
A história da realidade, né, meu cara?
Então, a gente, assim, levamos o tema, ele é um tema mais complexo, porque precisa passar pelo Congresso Nacional, nós vamos precisar sensibilizar os nossos parlamentares, um aumento de 2 bilhões no orçamento da saúde do ano de 2018 para 2019, com certeza não cobrem as despesas que o governo federal tem e nem consegue ajudar estados e municípios na manutenção do sistema de saúde. Né? Então, nós pautamos e esperamos que seja a pauta de prioridade do governo esse ano discutir financiamento da saúde e rever essa questão do financiamento federal, que a cada ano que passa, a União está se retirando.
Sim,
do financiamento.
Outra coisa, né, meu caro Denilson, não é só o governo federal, que o Congresso Nacional se sensibilize para essa situação da saúde pública da totalidade dos municípios. Né?
E também queremos discutir com os governadores, né, Tairo? Porque esse é um ponto também que nós temos debatido muito. Aonde está sendo aplicado o recurso dos estados? Porque quando a gente reúne com o governo federal, a gente verifica que os programas, as políticas de saúde que os municípios pactuam com o governo federal, elas são custeadas apenas por recursos municipais e federais. Não tem a participação dos estados nesses programas.
Há muita manipulação,
então,
né, meu
nós
cara?
Queremos,
dá para dizer isso claramente.
Nós queremos
se manipula
trazer
o orçamento de saúde dos estados.
E nós queremos trazer os governos para esse debate.
Não tem nada a ver, né?
Exatamente. Mas nós queremos trazer os governos estaduais para esse debate também, porque tem que ser um esforço de governo para resolver esse problema da saúde pública e precisa aí município, estado e União estarem juntos.
É comum dos três entes, meu caro amigo. Se não sentarem os três para discutir e chegar a uma decisão, um consenso, acho que fica difícil encontrar a solução.
Mas é isso, amigo Tairo. A conversa foi muito boa com o Ministério e eu espero que a gente consiga realmente ter encaminhamentos desses 5 pontos que nós priorizamos até a marcha e ter respostas para os nossos gestores, né, de maneira que se construa um Brasil melhor realmente com a participação dos municípios, debatendo as políticas nacionais e ajudando a construir políticas nacionais que sejam sustentáveis.
E olha que está se trabalhando que nem doido aqui, né?
Vamos com certeza.
Vamos ver se conseguimos, lá no mês de abril, de 8 a 11, não estar com os braços cheios, mas e sim com a cabeça tranquila para o futuro que está chegando com muita velocidade e cheio de incertezas.
Exatamente. Aí eu aproveito a oportunidade, Tairo, para convidar os gestores para virem para a marcha. Né? De 8 a 11 de abril nós estaremos aqui reunidos, debatendo esses temas prioritários com o governo federal e também debatendo nas nossas arenas temáticas. Né? Nós teremos arena da área de saúde, de educação, de assistência social, de cultura, onde nós vamos debater prioridades para essas áreas dentro do Núcleo de Desenvolvimento Social. Né? Vamos debater com municípios e também produzir encaminhamentos junto ao governo federal. Então é importante
a
participação.
E é o momento de mostrar o Brasil para o Brasil, né?
Exatamente. É o momento de mostrar o nosso Brasil e pedir mais Brasil.
Este é o companheiro Denilson Magalhães, da área técnica da CNM, que veio aqui dar todos os detalhes da conversa, da boa conversa, pelo que ele falou.
Exatamente.
Mantida ontem com o pessoal que decide na área de saúde. O chefe de gabinete e a técnica levando ao ministro e tendo logo ali adiante, em abril, as decisões.
Exatamente.
Que assim seja, meu caro.
Obrigado, Tairo, por mais uma participação aqui na Rádio CNM.
Sempre aberto.